Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.
Estamos de volta com Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões, com nosso querido convidado hoje, Rony Surman. E Rony, nós estávamos aqui observando fotos da Yonina, que casal bonito, principalmente mulher bonita, né? O rapaz, a gente não é meio israelense demais para nós, né, Rabino? Mas a Yonina é linda, uma moça bonita.
Religioso,
e o Rabino falava que lembrou os Carpenters, que da nossa época.
São os Carpenters do século XXI.
Não é da tua época, Rony, que a gente é mais velho um pouquinho, mas a gente é. Que tinha aquele casal.
Hã? São os Carpenters de Israel, moderno.
Sim, os Carpenters de Israel.
Mr. Postman, não?
Oi?
Casal.
Mr. Postman,
na
música.
É, muito bom.
Um casal saudável, observante da tradição judaica, gosta muito das crianças.
Um casal leve, né? Uma proposta de música
proposta
suave.
Proposta muito leve,
né?
Suave,
é.
Simples.
Isso sim, é tão importante,
sem
né?
Sem muita
né,
complicação. Cantam todas as músicas.
Que Israel não é conhecido.
É mesmo?
Mas tem milhões.
Mas tem... não conhecem, as pessoas não conhecem.
Mas eles. Não, olha, eu já assisti eles em Zappa, sempre falamos aí dos bares israelenses da música.
Você já viu eles ao vivo em Zappa?
Ao vivo em Zappa, com muito sucesso e no YouTube tem muitas visualizações.
Que legal.
Sim. Eu acho que o pessoal mais de fora conhece mais eles do que
isso pode acontecer.
Os americanos judeus gostam muito desse tipo de música, então devem ser muito ouvidos nos Estados Unidos.
Entendi. Rony, você já arrumou um gatinho pra você aí?
Oi?
Muito gato.
Você já arrumou um gato pra você?
Mas gato...
Ah, minha namorada tem 4 gatos.
Meu Deus!
4 gatos e tem milhares nas ruas. Não milhares sim. Mas tem muito, não? Na rua, muito gato.
Muito. E os brasileiros aqui também estão adotando já os gatos, né? Eu conheço umas famílias que já têm gatos também.
Que interessante, né? É um aspecto cultural também, uma coisa.
Não, mas,
né?
Não me lembro como a história, como chegaram os gatos, porque tinha muitos ratos, não me lembro onde, em que cidade, se em Jerusalém, tinha muitos ratos, não sei. E aí começaram a colocar gatos de propósito
para poder combater os
mas,
ratos.
Mas no final, agora tem gatos em todas as cidades. Não sei se iniciou em Jerusalém o problema, ou em alguma cidade em Tel Aviv, não me lembro isso, não pesquisei. Se você, Ronis, se lembra. Mas, bueno, agora tem gato em todas as cidades e as pessoas cuidam e estão saudáveis, gordinhos.
Estão gordos até.
Que legal. Parabéns pelo teu... A gente está aqui, estamos nos deliciando com seus textos aqui, muito legais. Na questão dos gatos, muito interessante também. A questão do trânsito, muito interessante. Quer dizer, a gente não imagina nada como alguém que está vivendo, né? E com essa visão, né, que você tem, uma visão artística, publicitária, de escritor, né, é diferente, né, quando você tem suas impressões nesse sentido. Né?
O que eu notei aqui, para vocês entenderem então esse processo, eu já tenho essa revista já tem alguns anos aqui em Israel, né, a Revista Brasil, né? É, como vocês falaram, www.bras.il, né, para poder. O final aqui é IL, sempre dos sites, né? É .com, né? Se eu não me engano, né? Enfim, acho que se procurar no Google vai encontrar. E daí tem as notícias de Israel, do cotidiano aqui, da política, da guerra, tudo fala sobre Israel e também o que tem relacionado com o Brasil em relação a Israel, a comunidade judaica. E daí eu acabei começando a escrever e mostrei para eles, acharam interessante, começaram a publicar e só tenho gostado bastante.
Que legal. Rony, e qual que é a impressão que você tira da imagem nossa hoje? Se houve uma alteração de imagem recentemente do nosso país, é lógico que você já falou que é uma coisa que a gente esquece fácil por conta dos problemas que nos dá, né? O Brasil trata muito mal seus habitantes, né? Como que é a imagem de Israel, Brasil? Porque eu, em alguns países que eu tive, tem gente que gosta muito do Brasil, mais até do que o brasileiro. Como é que isso funciona em Israel?
Na verdade, sim, como eu falo inglês, as pessoas perguntam se eu sou americano, né? Uhum. Às vezes, principalmente aqui na minha cidade, as pessoas acham que eu sou russo, né? Eu já estou até acostumado com isso aqui. Mas eu geralmente, quando eu falo que eu sou brasileiro, eles falam, futebol, capoeira, esse tipo de coisa, né? Uhum. Eles não têm muita noção sobre o Brasil. Então, e tem muita gente que, claro, principalmente os jovens, viajam para o Brasil depois do que eles fazem o exército, né? A viagem não só pelo Brasil, mas pela América Latina inteira. Então, eles têm uma ideia de como é o Brasil, né? Às vezes eles me perguntam, né? Por que você está fazendo aqui, né? Porque Brasil, eles acham que o Brasil é melhor. Eles não têm ideia, na verdade, do que é pobreza, né? Porque aqui as pessoas estão classe média, né? Uhum. O salário mínimo brasileiro o salário mínimo israelense dá mais ou menos uns 8 mil reais, para você ter uma ideia. Uhum. Então, apesar
pouco mais de mil euros.
Oi?
Pouco mais de mil euros?
O euro tá. Não, acho que tá. Dá
é
mais,
37,
né?
Porque... mais. Uns 1.200. Aham.
Para você ter uma ideia, claro que, como eu falei, o custo de vida e o aluguel é mais caro, mas você não vê pessoas miseráveis aqui em Israel, sim, né? Como uhum. no Brasil, principalmente depois da pandemia, e uma onda de pessoas pedindo dinheiro na rua aí no Brasil. Quando eu voltei agora recentemente para visitar minha família, parece que piorou, né? Uhum. Então, assim, as pessoas não têm ideia de quando falam para mim, mas por que você não ficou no Brasil? O Brasil é melhor que Israel, né? Eles não têm ideia do que eles estão falando, na verdade.
É. Verdade. Rabino, temos perguntas para o nosso querido Ronnie.
Temos também outra das matérias que Ronnie, eu vi todas as matérias que ele escreveu nas sim. últimas semanas. Também escreveu a respeito do hummus. Sí, las comidas israelenses. Falamos un poquito ya de comidas, más qué acontece con el hummus. Hummus que para no es bom, no nos gustamos.
Él comentó no texto dele, ele comenta que ele gosta também. O que
mas
ele,
aí tem hummus.
É que tem em tudo que é lugar, né, Rony? Conta pra gente um pouquinho.
Sim, na verdade, sim. A base da alimentação deles aqui é muito misturada com a comida árabe, né? Então eles comem muito a pita, comem muito hummus, né? E muita pimenta também, né? Para falar bem a verdade,
muito
uma das
picante.
Coisas que eu não consegui me adaptar ainda foi com a comida aqui
muito
em Israel,
picante.
Né?
Gosta do picante.
Eu acabo cozinhando para mim, mesmo no hotel que eu trabalho, que é um hotel de luxo, que eles fazem a comida, eu não gosto da comida deles, né?
Uhum.
Para dizer que eu nunca comi alguma coisa que eu gostei aqui em Israel, eu comi com a minha namorada num restaurante aqui que era gregoriano, da Geórgia, né? Da Geórgia, perto da Rússia, né?
Uhum.
Um país perto da Rússia que eles têm uma cozinha diferente. E daí eu comi um macarrão com frutos do mar, né? Então você veja que não tem nada a ver com israelense, porque nem é caxeira a comida que eu comi, né? E tava muito bom, né? Eu não sou caxeiro, né? Então, enfim, eu acabei comendo e eu adorei, né? Mas não se compara, pelo menos no meu ver, comida principalmente em Curitiba, né? Como eu falei, eu não sou muito de comida brasileira, mas da comida internacional. Uhum. E uma das poucas coisas que eu não me acostumei ainda com Israel, né? O pessoal fala muito do shawarma, do falafel, né?
Uhum.
Que se come na rua. Não é uma comida que me agrada, para te falar a verdade. Uhum. Para mim não tem gosto de nada. A comida israelense é muito apimentada e eles não usam da forma correta o tempero.
Uhum.
Mas, como falei, são coisas relevantes, que, por exemplo, buzina, né, alguma coisa ou outra que incomoda, para mim não faz diferença.
A questão do fumar também, né, Rony?
Ah, isso incomoda muito.
Pois é, é uma coisa que eu não imaginava, rapaz. Fuma muito, não.
É demais.
Tipo francês.
Assim,
francês
fuma
olho, muito também.
Fumando, né? Você vai em algum. O israelense médio fuma. E mesmo as pessoas, eu até escrevi isso no texto, é engraçado, as pessoas falam, mas eu não fumo, mas só de vez em quando. Quer dizer, não deixa fumar.
Mesmo os que não fumam, fumam.
Exato. Então, mas é engraçado, quando eu comecei a escrever isso, os brasileiros daqui, né, começaram a comentar, porque na verdade tem dois tipos de brasileiro aqui em Israel, né? os que estão há muito tempo, que gostam muito de Israel, já se adaptaram. Até na hora de falar o português, eles falam com as pausas do hebraico, né? Porque já assimilaram. E daí tem os brasileiros que ainda não se acostumaram com aqui, não sei se vão ficar ou não, alguns não ficam, né? Acabam voltando, que reclamam, né? É, eles acabam reclamando exatamente dessas coisas que eu escrevo, de gritar, de buzinar, enfim, né, essa parte diferente. Porém, eles não entendem que não existe o lugar perfeito, né? Você sai do Brasil e vai para um país e começa a reclamar do que é ruim lá.
Isso a gente já percebeu.
E a forma como estão escrevendo, eles estão elogiando porque eles viram que tem como falar sobre o assunto de forma humor, né? Porque eu falo que eles fumam, por exemplo, achando graça, porque não tem o que fazer, eu não vou ter como fazer com que eles parem de fumar. Então é uma forma que eu encontrei de contornar isso, as dificuldades que eu tenho aqui com humor, né?
E essa questão do...
Eu também não estou entendendo o que eles estão gritando, né? Então...
Essa questão que você colocou aqui, que todo mundo coloca também, não é novidade, não chega a ser, na questão do armamento ostensivo, né? É, todo mundo está com a sua metralhadora na balada, no restaurante, na rua. E isso, na violência, como é que funciona? É um país violento? O que você atribui? A questão do porte de armas a gente já sabe, né? Belicamente tem um histórico, né? Mas eu digo assim, na questão da violência também do país.
É, claro que existem ataques terroristas, né? Por exemplo, o pessoal fala muito sobre foguetes. Eu, por exemplo, até agora não escutei sirene, né? O quarto que eu fico aqui é uma mata, então já é o quarto reforçado que tem sempre nos apartamentos, né? Então, se tiver algum ataque, eu não preciso nem levantar da cama, né? Posso ficar tranquilo. Mas na região onde eu fico, não teve nenhum ataque até agora. E na rua, na verdade, não existe isso, né? Eu saio de madrugada, as crianças andam na rua aqui, vão para a escola sozinhas. Então, você veja, isso é muito bacana.
Bacana.
E sobre metralhadoras, na verdade, assim, ou é o soldado que está em ativa, ele está em uniforme, está com a metralhadora. Claro que a metralhadora dele está com o pente para fora, né? Eles não andam com a metralhadora engatilhada, digamos assim. E também quando tem, geralmente são jovens que estão com a metralhadora a paisana, é que eles estão de folga naquele dia do exército, mas como eles estão servindo, eles não podem largar o armamento. Eles ficam todo com armamento para onde for, eles dormem com armamento, até se não me engano, né?
Isso é uma questão cultural interessante. Nós tivemos aqui uma entrevistada uma vez, a Mayan Golan, lembra, Rabino? Tinha 19 anos e ela é membro do exército e manobrando o fuzil, e um troço impressionante mesmo.
Sim, então assim, na verdade, isso você pode ficar tranquilo, ninguém vai te assaltar, somente a mão armada, né? Porque vai virar uma peneira, né?
Vai.
Todo mundo armado, né? E essa, como falei, claro que existe violência no país, né? Mas não se compara nem milésimo, né, do que acontece no Brasil, né? No Brasil, por exemplo, eu tinha medo de entrar e sair de casa, do carro, na garagem, sair à noite, uma atenção o tempo todo, ficar olhando para o lado, né? Isso aqui não existe, você apaga, né? Simplesmente esquece que tem violência, né? Então realmente é muito bom, né?
Que legal.
Até, só comentando novamente, outra coisa que eu também quis vir para Israel, como eu sou palestrante, claro que teria que ser palestras em inglês. Eu já dei palestra no National University na Califórnia, né? Então a minha ideia é continuar como palestrante internacional de vendas criativas. Eu vejo que Israel ele é feito para fora. O que eu quero dizer com isso? No Brasil, como o Brasil é um país muito grande, tem muita gente. Geralmente quando você abre uma empresa ou faz algum tipo de serviço, é para o Brasil.
Primeiro o mercado interno, né?
Oi?
Primeiro o mercado interno aqui.
Exato, o Israel é o contrário. Como é um país pequeno, que não tem uma quantidade de pessoas muito grande, se a gente for comparar com os outros países, tudo é feito para fora. Então, todos os serviços, todas as empresas e startups é feito para fora, né? Então, é exatamente um dos outros motivos que eu escolhi Israel para poder migrar, né? Porque para internacionalização é o melhor país que existe no mundo hoje, acredito, sabe?
Muito legal. Rony, Rabino, vamos colocar mais uma musiquinha
para
gente?
Mais uma música para escutar aqui em Curitiba.
Eu estou adorando a nossa conversa, Rony, está muito legal mesmo. É uma miríade de situações e comparações interessantes. A gente, algumas coisas a gente já sabia, mas muita coisa é uma novidade, né? Mas vamos ouvir uma musiquinha?
Vamos ouvir tá uma música e continuamos aí.
E daí voltamos, fazemos conversa. O comentário e daí nos despedimos do nosso querido Rony. Vamos lá.
Kolod, por enquanto, canta Boa Sharabi aqui em Kolod, Vozes Judaicas e Suas Conexões.
Kolod hayareach kan umitmaze kol chodesh. כל עוד בוקר מן הים מסעיר את ריאותיי כל עוד צלם האדם מבחין בין חול לקודש כל עוד החלום התם פוקד את לילותיי לא תיפול רוחי לא יותש כוחי כל עוד עד מחר יישאר לילה אחד לא יותר זה אולי תמים אך תמיד אשים את חיי בשתי ידיים שתי ידיים כל עוד חורש מלבלב ברישושי צמרת כל עוד אופק מהבל בקצב רק אותי כל עוד בחיבוק אוהב חידת חיי נפתרת כל עוד אש חדרי הלב תבער בעצמותי לא תיפול רוחי לא יותש כוחי כל עוד עד מחר יישאר לילה אחד לא יותר זה אולי תמים אך תמיד עזים את חיי בשתי ידיים על כנף התקווה תשכוחי כל עוד עד מחר יישאר לילה אחד לא יותר זה אולי תמים אך תמיד עצים את חיי בשתי ידיים על כלף התקווה זה אולי תמים חיי בשתי ידיים על כלף התקווה.
Estamos de volta com Kolod, Vozes Judaicas e Suas Conexões aqui com o Rabino Pablo Berman.
Cantava Boa Sharabi.
Boa Sharabi, acabou de cantar.
Grande, eu adoro Boa Sharabi.
Você assistiu ele lá no Zappa também?
Assisti, nunca consegui assistir Zappa com ele. Assisti quando eu fiz uma viagem a Israel com 16 anos. Aí conheci ele.
Que legal.
Em um show.
Falar nisso, eu quero perguntar pro nosso. Ô, Rony, você vai no Zapa aí de vez em quando? O Rabino tá me prometendo me levar no Zapa.
Mas, cara,
na verdade, eu nem sabia que existia.
Olha só, o Rabino. O Rony não conhece o Zapa. O Rabino diz que é um frequentador, que ele passa na esquina. O cara já grita: ô, Rabino, chegou aí. Faz uma chuleta com queijo aí, que é o que ele gosta.
O Rabino é complicado. Olha, caro, você tem. O ingresso são 170 shekels, que mais ou menos são unos 50 dólares, 60 de ingresso. Más otros 50 de comida. Van 100 dólares en una noche.
Olha só,
Rabino. Si va con alguien más, son 200 dólares.
O Rabino, o Rony, o Rabino dice que no sai do Zapa cuando va, y es un atrás do otro.
Siempre tiene algún show lindo para él. Es una cosa ir como turista y una otra cosa demorarla. No es fácil.
Estava comentando aqui, Rony, se o Rabino não se arrumou, não se animou a ir morar aí como você. Ele gosta, viu?
Eu não tive coragem nunca.
Que conselho você daria para ele, Rony? Lá.
Tem muito Rabino lá, não?
Então, eu vou falar nada, porque senão a comunidade acaba me matando. Curitiba acaba me matando. Não vamos querer perder o Rabino.
O Rabino, ele fala com muito carinho mesmo de Israel e tudo. É. Olha, a Adriane Cruz está mandando um beijão aqui. Um beijo para ela também. Boa noite para a Adriane Cruz, que está nos acompanhando aqui no nosso colote, aqui na Cultura 930, no canal do YouTube. Rabino, estamos no final, na verdade, temos um minuto para as seis.
Não temos pensamento.
Então vamos nos. É, não temos pensamento do dia hoje também?
Não, pensamento é que Israel.
A conversa foi muito boa,
lindo.
Né? É. Rony, olha. Muito obrigado por prestigiar o nosso programa publicitário. As pessoas vão te achar na revista Brasil, Brás.il, né?
Brás.il.
Brás.il.com, né?
Também, se quiser falar comigo, pode entrar no site Vendas Criativas, me mandar uma mensagem.
Vendas Criativas no site. E o teu Instagram, Rony?
Daí é Rony Schumann, teria que ver pelo nome, mas acho que Vendas Criativas é mais fácil as pessoas
tá.
Escreverem do que Rony Schumann.
Tem no Insta também Vendas Criativas?
Eu acho que tem, pra te falar a verdade, faz tempo que eu não uso as redes sociais, né?
Tá.
Mas eu acredito que sim.
Tá bom. Rony, muito obrigado por prestigiar o nosso programa. Foi um dos programas mais legais, assim, de enriquecedor na questão cultural, de informação, de tudo. Rabino, obrigado por trazer o Rony aqui com a gente. Por gentileza, se despeça do nosso convidado.
Muito obrigado, Rony, pela presença hoje conosco e ficar aí até tarde, já meia-noite em Israel.
É verdade. E se um dia você der a vontade de voltar para o Brasil, dar uma passadinha em Curitiba...
Fazemos aqui um vivo com ele.
Fazemos um ao vivo e depois vamos jantar fora, que o Rabino gosta de ter uns lugarzinhos legais aqui, que tem dança do ventre para a gente jantar fora.
Comida árabe, isso, vamos.
Obrigado, Rony. Um abraço.
Agradeço, até mais.
Para você que ficou aqui com a gente na Cultura 930, Colote Vozes Judaicas, Rabino Pablo, muito obrigado. Obrigado aos nossos apoiadores, Instituto ICA de Apoio Imigrante e Casas Kirten. Até a próxima segunda-feira. Vamos lá.
Tchau.
Este foi Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre. Apoio Cultural, Instituto ICA de Apoio ao Migrante e Kirten Construções e Empreendimentos.